Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Esta será especial. Na semana em que celebra o seu centenário, dedicamos um programa à história do Sporting Clube de Braga, com a presença de várias figuras ligadas ao clube. Ora, a cada ano que passa, são entregues pelo emblema bracarense os galardões Legião de Ouro e, referente a 2020, o atleta do ano foi Júlio Ferreira, da secção de Taekwondo. Júlio, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Esta distinção ainda é recente, já que foi conhecida na semana passada, mas que significado é que tem para ti seres galardoado pelo Sporting de Braga?
Bem, é uma sensação diferente, especialmente devido ao ano a qual o prémio se refere. Eu lembro-me que acho que foi na primeira cerimónia de entrega de prémios da Legião de Ouro, eu também venci outro atleta do ano, e voltar a ganhar numa altura em que estamos todos muito mais, se calhar, em baixo, e estamos, se calhar, um pouco, às vezes, até frustrados e menos com menos até vontade, se calhar, de treinar, mostra que, de certa maneira, ou então prova-me a mim mesmo, e de certeza que prova aos restantes atletas e das restantes modalidades de Braga, que realmente as coisas continuam vivas e o que interessa realmente é, pronto, treinar, continuar com os nossos objetivos. Dessa maneira foi bonito da parte do Braga continuar com a cerimónia, mesmo sabendo que as competições foram reduzidas, e poder galardoar os atletas pelos feitos que fizeram, fossem quais fossem, não é? Através das iniciativas, que se mantém um espírito positivo e olhar para o futuro de maneira diferente. Por isso, acho que foi especial por vencer e, pronto, atribuído ao europeu.
Não foste só o melhor atleta de Taekwondo, mas de todas as modalidades do Sporting de Braga, atendendo àquilo que é hoje a dimensão do Braga, com 100 anos, que significado é que tem para ti também esta responsabilidade e este mérito, diria, de seres um símbolo do clube em termos gerais e não só de uma modalidade específica?
Acho que represento, exatamente como falaste, de certa maneira, as modalidades, neste caso, que tem as dificuldades que tem, as suas capacidades que tem, e ser galardoado num ano fora do normal, pronto, não só é especial, mas como atleta a representar todas as modalidades, porque neste momento penso que é isso que o prémio representa, pronto, mostra que as modalidades estão vivas. Sei que provavelmente outros atletas, tal como a Tamil ou a Mariana Machado, podiam ter ganho, eu não tenho certeza quem é que estava nomeado, mas também podiam muito bem ter vencido o prémio, devido às suas capacidades, não é?
E por
através
ser
das
em
modalidades.
Ano, e por ser em ano de centenário, é também uma marca redonda. É também de alguma forma especial e esse facto.
É porque, de certa maneira, nós temos grande parte do tempo parados, temos grande parte do tempo a treinar sozinhos. As coisas foram-se resolvendo, mas nada comparado com um ano normal, e tem um significado completamente diferente, porque, pronto, significa que o trabalho está a ser bem feito e, ao menos, continuar, e desta forma estamos a ser reconhecidos.
E apesar dessa pandemia, não posso deixar de destacar a vitória no Campeonato Europeu de Sarajevo, na Bósnia, na categoria de menos 80 quilos. Há pouco já falavas disso. Depois de um ano atípico, marcado pela pandemia, teres esta vitória e este resultado ao mais alto nível é também uma boa tónica para aquilo que se avizinha?
Claramente, nós desde o início do ano de 2020 estamos em preparação para o pré-olímpico qualificatório para os Jogos Olímpicos, não é? E pronto, como eu disse, através dos tipos de rotinas que tivemos que ir alterando conforme estávamos em confinamento, desde o momento em que de repente os atletas de alta competição puderam começar a treinar, pelo que estamos a ver, tipo 2021, ou pelo menos o início de 2021, não vai ser tão diferente com aquilo que foi o ano passado. Este prémio mantém-nos ativos, mantém-nos a ideia de que recebemos aquele prémio. Temos o europeu, eu ganhei o ouro, o taekwondo teve as prestações que teve. Aquilo tratava-se, de certa maneira, tipo um teste para o jogo para o pré-olímpico, assim, em janeiro. E quando sabemos que foi adiado, esse prémio alimenta ainda esta noção de que as coisas estão a correr bem e que precisamos continuar a trabalhar, nem que seja da mesma forma, mas é um seguimento, é um elo de ligação para o que, pronto, 2021 vai trazer.
E tendo em conta aquilo que se avizinha, claro que ainda há muitas suspeições em termos daquilo que serão as datas até chegarmos aos Jogos Olímpicos. O que é que tens definido e que provas é que se avizinham para a tua qualificação para os Jogos Olímpicos?
Bem, como sabes, neste momento, pronto, principalmente como as modalidades, não sei como é que estão as outras, de outros esportes, mas sei que o taekwondo neste momento tem algumas provas a ser no calendário da Federação Mundial. Até há pouco tempo, as únicas provas que realmente conseguíamos saber que iam realmente existir eram o europeu de séniores e o pré-olímpico. O pré-olímpico obrigatório para os Jogos Olímpicos, o europeu era a prova oficial do ano. Depois de existirem as duas provas que fizemos em dezembro do ano passado, já começam a aparecer outros Opens e outras provas, se calhar com um outro tipo de preparatório do que as provas que fizemos em dezembro. E talvez essas provas também vão fazer parte da nossa preparação para a prova principal do ano 2021. Neste momento, certo, provavelmente será o europeu de séniores, que penso que se vai realizar em abril, ou em março, tenho a certeza, e o pré-olímpico que é em abril.
E há esse objetivo, claro, mais do que um sonho, neste momento é um objetivo chegar aos Jogos Olímpicos, tendo em conta os resultados recentes.
Sim, não, nem... Nem há dúvidas, o final do ciclo tem um objetivo principal sempre. O início até podemos estar a arrecadar pontos e a arrecadar, de certa maneira, algum estatuto através das provas que vamos ganhando ou vamos competindo, mas no final do ciclo existe um principal objetivo, que é atingir os Jogos Olímpicos, e neste momento a prova mais importante é a qualificatória.
Claro que ainda é cedo para falar sobre objetivos nos Jogos, porque a qualificação ainda não está garantida. Uhum. E embora haja essa vontade enorme da organização que não haja um adiamento, porque senão ficaríamos a 2 anos dos próximos Jogos. Uhum. Em Paris, tens já alguma ideia daquilo que poderá ser a tua prestação em Tóquio, caso chegues lá?
É assim... No taekwondo...
Preferes não pensar já nisso?
Não podemos pensar, isso é só tratar, nem é nesta tentar ser emocional ou tentar ser tendencioso, nada disso. Não vou dizer que sou melhor ou pior, porque aliás, aquilo que eu vejo nos outros Jogos Olímpicos, nos outros anos, no taekwondo, o que aconteceu foi que atletas que não esperavam ter resultados tão bons, surpreenderam imenso, e atletas de renome com tops, número 1 do mundo, número 2 do mundo, campeões do mundo a serem eliminados por atletas que, se for preciso, nunca tinham ido a um Grand Prix. Isso acontece em quase todas as categorias, o campeão olímpico não era o principal atleta que se achava vencer a prova, e então a minha ideia de que chegar lá e... Tenho a certeza que vou tirar uma medalha, tenho a certeza que vou tirar um diploma, ou tenho a certeza que provavelmente vou para o primeiro combate. Acho que aí a coisa é difícil de dizer sim, vai ser X ou Y, porque é um dia especial, está toda a gente no seu máximo. E estes dias normalmente também costumo estar diferente, digamos assim. Costumo ter a minha concentração a outro nível, a minha velocidade a outro nível, a minha reação a outro nível. Mas é um dia muito especial para todos os atletas, e certeza que vão estar todos no topo. Do seu jogo.
Não podemos deixar de falar, sendo isto uma rádio universitária, da tua ligação à Associação Académica da Universidade de Minho e à própria uhum. Academia Minhota. Como é que está neste momento a tua ligação à academia e aos estudos? E pergunto também, ao longo deste período, quão importante foi esta relação entre a Universidade e o Sporting de Braga para que concretizasses os teus objetivos, até ao nível da seleção, claro.
A universidade e a escola de arquitetura foram sempre espetaculares comigo. Eu fiz as coisas ao meu tempo, foram sempre bastante compreensíveis. Tenho casos amigos meus que outros polos, se calhar, da compreensão. Do meu lado, sempre tive o máximo de compreensão, de disponibilidade para perceber as minhas razões para faltar, ou para ter de mudar um exame, ou para ter as justificações, pronto, por causa das aulas. Eu dormi mais tempo, digo que tive essa compreensão, mas também não tive, sei lá, a usufruir ao máximo daquilo que podia, mas ainda bem que existe isso, porque deu uma segurança para poder, em certos momentos, dedicando ao desporto e outros momentos a 100% à escola. E foi essencial, tanto o clube como a universidade, e desde também o Comitê Olímpico e a Federação Portuguesa de Taekwondo, perceberem a situação em que nós no Projeto Olímpico estamos, e essa necessidade para termos, de certa maneira, um tratamento diferente.
Então, os estudos já estão concluídos?
Sim, exatamente. Em dezembro, partir para a Bósnia, já tinha entregue a dissertação final, e quando cheguei no domingo, na segunda, e na quarta-feira apresentei, e está acabado.
Para terminarmos esta conversa, Júlio Ferreira, pedia-te que escolhesse um momento que tenha marcado de forma especial ao serviço do Sporting de Braga, daquilo que já pudeste vivenciar, dos resultados que já tiveste. Até pode não ser nenhum resultado, pode ser um momento de um treino ou de outra situação qualquer. Peço-te que escolhas um momento que defina, de alguma forma, também o teu percurso no Sporting de Braga.
Sim, o meu percurso no Sporting de Braga. Existiram vários momentos que definem completamente a minha adoração pelo clube e pelo meu gosto por representar o Braga em qualquer parte do mundo. Existiram provas, existiram eventos em Braga. E entre eles existiu uma cerimónia muito, muito engraçada no nosso ginásio, em que tivemos o Presidente Salvador connosco, em que pudemos conversar e falar sobre o futuro e sobre a vontade que o clube tem na secção. Depois houve também o Europeu de Clubes, não do ano passado, mas penso que 2017, que foi bastante especial, mostrou aí realmente o quão atento o clube está às modalidades, e neste caso à secção de Taekwondo. E tudo isso, tanto esses eventos como esses resultados, que, ou seja, de certa maneira são uma ligação entre nós damos, eles também nos dão. É bonito também depois perceber o reconhecimento que a própria cidade e as pessoas nos dão por representar tanto o clube, a cidade, e os dignificarmos.
Júlio Ferreira, muito obrigado pela presença, por este contributo no programa especial dedicado ao centenário de Sporting de Braga. Júlio Ferreira, recentemente campeão europeu de Taekwondo, é também um atleta do Sporting de Braga, que ganhou também, num passado recente, o prémio de Atleta do Ano, subordinado aos galardões Legião de Ouro, atribuídos na semana passada. Falamos agora com uma personalidade que está ligada ao clube há cerca de 45 anos, ou seja, quase metade do tempo de existência do Sporting de Braga. É a treinadora com mais títulos da história do clube em termos de modalidades. São 37. Estou a falar de Sameiro Araújo, treinadora de atletismo. Sameiro, quando se olha para este trajeto, estando já na quinta década no clube, o que é que vem à memória?
Muito boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pequena retificação. Estou ligada ao clube há 53 anos. Comecei como atleta com 10 anos de idade, portanto, e como treinadora seguramente há mais de 40. Ora bem, fazendo uma retrospectiva, o que é que eu terei a dizer do Sporting de Braga? É o clube mais emblemático que eu alguma vez conheci. Foi um clube que fez parte de toda a minha vida, desde os 10 anos de idade que estou ligada ao clube, inicialmente como atleta, posteriormente como treinadora, e é um clube que fez parte de todo o meu processo de formação desportiva e enquanto ser humano também. Portanto, tenho a agradecer ao Sporting de Braga, a todas as pessoas que fazem parte do Sporting de Braga, e digo que fazem ou que fizeram parte do Sporting de Braga, dirigentes, atletas, treinadores, massa associativa extremamente importante, e ao simples adepto julgo que todos eles fizeram do Sporting de Braga aquilo que ele hoje é, um clube de uma dimensão internacional.
Sameiro disse que começou o seu percurso no Sporting de Braga com 10 anos. Ainda se lembra desse período inicial? Como é que foram os primeiros tempos ao serviço do clube?
Tinha 10 anos, fui convidada pela minha professora de Educação Física, também ela ligada ao atletismo, ao voleibol, ao badminton do Sporting de Braga, a professora Alice Torres, que me convidou a mim e as outras alunas da turma para irmos ao 1º de maio disputar umas provas de atletismo, e eu fui, gostei e fiquei durante muitos anos. A professora Alice foi a minha treinadora, muitas boas memórias, memórias excelentes desse tempo, em que era um atletismo totalmente diferente do que é agora, sem dúvida, não há comparação possível, mas também tenho a noção da luta que foi o meu percurso, o meu e de todas as outras atletas desse tempo, portanto, da década de 70, foi uma luta titânica, não só com a família, mas também com a sociedade em geral, porque o desporto, há 50 anos atrás, não era visto de maneira alguma como é visto hoje. Hoje todas as pessoas são incentivadas, e as mulheres incentivadas à prática desportiva. Há 50 anos atrás não era bem assim. Aliás, eu tive uma forte oposição por parte da minha família, principalmente por parte da minha mãe, mas julgo que foi essas contrariedades que a mim, às atletas desse tempo, que fizeram com que efetivamente conseguíssemos vencer barreiras e fazer pelo nosso clube aquilo que é do conhecimento geral e os títulos que conseguimos conquistar, a nossa rebeldia, a nossa irreverência, fez com que conseguíssemos elevar ao mais alto nível o patamar do atletismo no Sporting de Braga.
E sente que o seu contributo seria mais importante como treinadora do que como atleta? Pergunto isto porque com 20 e poucos anos decide deixar de correr, por assim dizer, ou pelo menos de forma competitiva deixa de correr e passa a ser treinadora. Primeiro, creio que ainda ocupou as duas funções, ou seja, de atleta e treinadora, e depois dedica-se exclusivamente ao cargo de treinadora. Sentiu que seria mais importante o seu contributo neste último papel?
Sim, sem dúvida que sim. Eu durante muitos anos, como disse bem, atleta e treinadora, portanto eu comecei a treinar as minhas colegas que tinham cerca de 17, 18 anos, portanto muito novinha, e há anos, 20 e poucos anos, abdiquei da minha carreira enquanto atleta para me dedicar única e exclusivamente à carreira de treinadora. E isto porque efetivamente não é atleta, pelo menos de nível elevado, quem quer, mas quem pode. E eu, efetivamente, tinha muita força de vontade, mas como atleta, eu própria reconheci que estava bastante limitada e não conseguia, nunca conseguiria atingir níveis elevados de rendimento. E sendo eu uma pessoa muito ambiciosa, vi que na área do treino, se me empenhasse, se estudasse, se me dedicasse, poderia fazer das minhas colegas, primeiro e posteriormente das minhas atletas, algo que eu não conseguia enquanto atleta. Ainda bem que iniciei a minha formação, porque efetivamente como treinadora consegui, e orgulho-me de um percurso invejável.
E falamos de campeãs nacionais, europeias, mundiais e também por esses estatutos de esportistas olímpicas, exemplificando Conceição Ferreira, Albertina Machado, Fernanda Marques, Manuela Machado e mais recentemente a Dulce Félix. Qual é a sensação de ter atletas suas a representar o Braga e a seleção nacional nos palcos maiores do atletismo?
Faltam duas. Falta a Nelly Capel, uma atleta guineense que eu treinei e que representou a Guiné nos Jogos Olímpicos, e o Ricardo Ribas, que também foi o único homem que eu treinei que foi aos Jogos Olímpicos. Bom, eu posso lhe dizer que os Jogos Olímpicos é, para qualquer treinador ou qualquer atleta, o expoente máximo. E eu senti-me muito, mas mesmo muito orgulhosa, quando em 84 consegui colocar duas atletas nos Jogos Olímpicos. Foi um marco extremamente importante para mim, mas penso que também para o Sporting Braga. Nunca o Sporting Braga tinha tido atletas nos Jogos Olímpicos. Foi extremamente importante porque, além de serem bracarenses, eram duas mulheres. E isso, numa sociedade algo machista, que em 84 ainda era, foi extremamente importante. Tivemos, sem dúvida, um apoio do Sporting de Braga, um grande da direção, mas sobretudo da massa associativa. Eu julgo que, e costumo dizer isso aos meus atletas hoje em dia, a massa associativa nessa altura ajudou a construir a equipa, porque vivia intensamente os resultados da nossa equipa de atletismo.
Mas o que acontece agora no atletismo?
Sim, também agora há outras modalidades, há outra oferta, as pessoas
dispersam-se mais. É mais disperso o apoio.
Exatamente. Eu recordo que nos anos 90 organizámos em Braga taças dos clubes campeões europeus, quer estrada, quer corta-mato, e em qualquer uma delas houve mais de 10 mil pessoas a assistir. E hoje não conseguimos, na maior parte dos jogos de futebol, não conseguimos ter 10 mil pessoas no estádio. Portanto, isso aconteceu pelo menos duas vezes. Uma vez na rodovia, numa taça dos clubes campeões europeus de estrada, e também na rodovia, numa taça dos clubes campeões europeus de corta-mato. E isto diz bem do empenho, do interesse, do orgulho que os bracarenses tinham nesta equipa. Uma equipa que vivia também intensamente a sua cidade e o seu clube. E não é por acaso que outros grandes clubes tentaram contratar quer as atletas, quer a mim própria, e eu lembro-me do Benfica e do Futebol Clube Porto, e nós, porque tínhamos toda uma massa associativa, todo um apoio que fez com que, mesmo com condições financeiras muito menos vantajosas, continuámos sempre no Sporting de Braga e nenhuma dessas atletas saiu alguma vez do clube. Isso também, o Sporting de Braga fez muito por nós, mas nós também soubemos retribuir toda a aposta, toda a consideração, todo o apoio que tivemos ao longo de muitos e muitos anos. E não é por acaso, não sentindo nas competições de atletismo o peso do público que havia na década de 90, sentimos um carinho muito grande e eu, principalmente pelas pessoas com mais de 40 anos, qualquer pessoa na cidade que me vê, que me fala, que não me conhece pessoalmente ou que não lida comigo no dia-a-dia, falam dos êxitos da equipa da Atletismo Braga dos anos 90. Portanto, qualquer cidadão bracarense na faixa etária dos 40 para cima recorda-se com muita saudade desses tempos.
E sente que esse papel, não só a nível desportivo, mas também naquilo que é a emancipação da mulher no desporto, a Sameiro sente que foi uma das principais precursoras nessa batalha? Até pelo que ouvo dizer...
Eu sinto que sim, e tenho muito orgulho nisso, e sentei efetivamente que houvesse igualdade. Gostava de dizer que antes de mim, e a minha treinadora também era uma mulher, portanto, ela ainda foi mais precursora que eu. Não teve, foi os resultados que eu tive e, por isso, não teve o reconhecimento que, a meu ver, deveria ter tido. A professora disse todos e não só. Mas eu julgo que foi importante. Foi importante porque consegui ter atletas que foram campeões da Europa e do mundo, e que abriu a porta a muitas outras, mas sobretudo na área do treino, eu julgo que abria a porta a muitas treinadoras portuguesas em qualquer modalidade, mas muito mais no atletismo. Muitas delas se reviam na minha carreira e eu também, ao ter sido escolhida para selecionadora nacional, consegui mostrar às mulheres portuguesas e às desportistas portuguesas que era possível. Quando queremos muito uma coisa, por qualidade do nosso trabalho, conseguimos atingir os mais altos níveis de desempenho e de rendimento. E penso que isso foi o mote para que muitas, quer atletas, quer mulheres, enverdassem pela carreira de atletas e treinadoras. Não, o número não é assim tão elevado quanto eu gostaria, mas sem dúvida que foi todo um percurso que foi feito, foi uma luta constante, desde as lutas que eu travei os clubes para que houvesse igual tratamento com as atletas masculinas, com os atletas masculinos, aos prémios que os atletas e as atletas ofereciam nas competições, enfim, foi uma luta e sobretudo também com as famílias. Eu lembro-me que muitas vezes era eu que tinha que ir à casa das atletas falar com os pais dos atletas para permitirem que elas pudessem vir treinar. E eu era a responsável. Eu com 18, 19 anos, já ia para os campeonatos nacionais para Lisboa, de comboio, com as minhas atletas, responsável por elas. Isso hoje é impensável. Uma miúda com 18 anos, ninguém confia os filhos a uma jovem de 18 anos. E eu com 18, 19 anos, já ia para competições e já levava as atletas sob a minha responsabilidade. Penso que foi um caminho que percorri, mas que tive a ajuda de muita gente que passou pela minha carreira no Sporting Braga, os diretores do atletismo, tivemos tudo, gente com mais qualidade, gente com menos qualidade, gente que se empenhava mais, outros menos, mas sem dúvida que algumas referências que fizeram parte da história do Sporting Braga na condução desta equipa que levou a conseguir os resultados, as 14 taças dos clubes campeões europeus, foi o Tinoco Marques, o Sr. António Guimarães, entre outros, sem dúvida que se destacaram e fizeram parte não só da história do Sporting Braga, mas fizeram com que a equipa vencedora conseguisse estes títulos, porque efetivamente eles estiveram ao nosso lado e também trilharam um caminho nunca antes trilhado até então.
Eu aproveito esta ocasião para recordar uma notícia do dia 3 de maio de 2000, do Jornal Record, em que foi publicada então uma notícia com o seguinte título: Conceição Ferreira e Albertina Machado abandonam competição, e com o subtítulo: Atletas bracarenses esperam primeiros filhos em novembro. E a verdade é que a 12 de novembro desse ano nasceu a Mariana Machado, hoje uma das maiores promessas do atletismo português, que é treinada tal como a mãe Albertina era pela Sameiro Araújo. De que forma é que olha para esta, diria, feliz coincidência?
Olha, há uma coincidência ainda maior. Jogos de Sydney de 2000, eu fui aos Jogos de Sydney e a Albertina Machado estava grávida. E eu trouxe um baby girl para o filho ou filha da Albertina de Sydney, com o logotipo dos Jogos Olímpicos. E ofereci a Albertina, ainda a filha não tinha nascido. E eu nunca mais me lembrei do assunto. E o ano passado a Mariana mostrou-me uma foto desse baby girl que ainda o tem, da recordação já. Portanto, isso quase que era algo já premonitório, que fazia com que se prevesse que a filha da Albertina iria ser atleta e iria conseguir estes resultados, que enfim, são resultados neste momento já superiores aos da mãe, com muita mais qualidade, e que o Sporting de Braga orgulha-se com certeza, e os bracarenses, do percurso desta jovem que vai dar ainda muitas alegrias, quer ao desporto bracarense, quer ao desporto português. Estou convicta disso, porque não são apenas as condições físicas que a Mariana tem, também as suas capacidades psicológicas fazem dela, efetivamente, uma atleta de grande talento, aliada também a uma aluna de excelência, que até agora tem conseguido conciliar a sua vida académica e desportiva, que nem sempre é fácil. Mesmo tendo estatuto de alta competição, a Mariana está no terceiro ano de medicina e não é fácil conseguir conciliar as duas coisas, treinar de manhã e de tarde, e estar num curso com a exigência de medicina, não é fácil. Mas estamos a conseguir conciliar, mesmo que para isso a Mariana tenha que ser muito, mas muito sacrificada.
A Sameiro já disse anteriormente que faltava, sobretudo, cumprir um objetivo na sua carreira, ter um atleta ou uma atleta medalhada olímpica. Acredita que poderá ser com a Mariana?
Cada vez é mais difícil conseguir-se uma medalha olímpica. Isso está ao alcance. Se já está ao alcance de poucos participar nos Jogos Olímpicos, que é a maior manifestação desportiva mundial, conquistar uma medalha olímpica é ainda muito mais difícil. Mas o sonho comanda a vida. E se há motivos ou motivações que me levam a andar ainda nesta vida e que também não é fácil, e depois de vir para a Câmara Municipal as coisas complicaram-se ainda mais no tempo que eu tenho disponível para estar com os meus atletas, mas é esse o motivo que me move a continuar a treinar atletas. Sei que é muito difícil, sei que tenho atletas, principalmente dois, a Mariana e o Paulo, que podem ir aos próximos Jogos Olímpicos. Nos próximos Jogos Olímpicos, que são este ano, devido também à sua juventude, serão jogos para ganharem experiência, porque isto não é chegar, ver e vencer, mas qualquer um deles, e estamos a falar no caso concreto da Mariana, tem condições para um dia poder sonhar. E o sonho comanda a vida, como lhe digo, e temos que ter objetivos e temos que trabalhar para conseguir concretizá-los. E esse é, sem dúvida, o título que me falta. Já tenho, como disse, campeões da Europa, campeões do mundo. Não tenho ainda um campeão, nenhuma campeã olímpica. Espero um dia conseguir ter, sabendo que cada vez mais se torna complicado. Mas, como disse, o sonho comanda a vida.
A Samara Araújo é vereadora da Câmara Municipal de Braga desde 2013. Mais recentemente foi também nomeada, por assim dizer, ou indicada para vice-presidente da Câmara. Tendo em conta a ligação que existe entre a autarquia e o clube, o Sporting Braga, até que ponto é que o Sporting Braga é uma marca do concelho? De que forma também, como responsável autárquica, olha para essa representação que o clube tem tido além fronteiras?
É óbvio que o Sporting de Braga não podia, a Câmara Municipal de Associada do Sporting de Braga, e tudo tem feito para apoiar o Sporting de Braga, nomeadamente nas suas modalidades amadoras e ao nível da formação desportiva. São reconhecidas as condições que a Câmara Municipal dá ao Sporting de Braga, bem como a qualquer outro clube do concelho, mas estamos crentes e sabemos que o Sporting de Braga é o maior embaixador da cidade, e daí só faz todo o sentido que consigamos continuar a caminhar juntos neste caminho que com certeza leva ao sucesso, e levando ao sucesso, tendo sucesso o Sporting Braga, com certeza que também o sucesso é da cidade de Braga.
Estamos a terminar esta conversa. Samara Araújo, nesta última questão que lhe queria fazer, peço-lhe um momento, que eleja um momento mais marcante que teve ao serviço do Sporting de Braga.
Há dois momentos que eu não posso dissociar. Um momento foi quando as minhas atletas, a Conceição e a Albertina, fizeram mínimos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84, e outro momento quando fomos pela primeira vez vencedores da Taça dos Clubes Campeões Europeus. São, sem dúvida, duas datas muito marcantes que marcaram profundamente a minha carreira e como pessoa.
Muito obrigado, Sameiro Araújo, treinadora de atletismo. Obrigado, ligada ao Sporting de Braga, portanto há cerca de 45 anos, ainda tem um período anterior como atleta. Sameiro Araújo a fazer parte deste rumo desportivo dedicado ao centenário do clube. Passamos agora para uma figura do passado do Sporting de Braga, neste caso do futebol. Natural de Braga e formado no clube, representou mais de uma década a equipa principal dos Guerreiros do Minho. Estou a falar de José Barroso. José Barroso, bem-vindo ao Rumo Desportivo, especial dedicado ao Sporting de Braga. O Barroso chegou ao clube nos anos 80, ainda muito jovem. Imaginava que seria possível o Braga atingir o nível que tem hoje, quando já tem 100 anos de idade?
Sim, penso que sim. O Sporting de Braga tem vindo a crescer a todos os níveis, não só o Sporting de Braga, como todos os clubes em Portugal, que é o normal. O Sporting Braga tem crescido muito, tem feito infraestruturas e tudo, portanto é um clube que com o crescimento tem vindo a registar-se ao longo dos anos, e como jogador da, da casa, que sempre gostou do Sporting Braga, o clube do meu coração. Penso que isso é muito gratificante, sabendo que com o tempo o clube penso que ainda poderá crescer mais.
Entre 1990 e 2005, ainda com dois interregnos, o Barroso fez perto de 300 jogos oficiais e marcou mais de 50 golos. Até que ponto é que este seu percurso, este exemplo de que acabei de dar, foi importante para esse crescimento que o Barroso falava há pouco? As coisas naturalmente que mudaram no espaço de duas décadas, mas sinto que foi também uma peça importante para essa evolução.
Bem, eu joguei o Sporting Braga, se não me engano, 17 ou 18 anos, excepto a minha ida para o Porto, de resto, e um ano académico que eu estou no Rio Ave, emprestado. Portanto, eu comecei no Sporting Braga com 13 anos e, portanto, sempre muitas dificuldades ao longo dos anos. E claro que, como muitos outros meus colegas passaram pelo clube, ajudaram a que o clube chegasse onde está neste momento. Penso que passámos por momentos muito difíceis. O clube, jogadores, treinadores, passaram por momentos muito difíceis. Felizmente, conseguimos sempre, com maior ou menor dificuldade, manter sempre o Sporting Braga na primeira divisão. Difícil, mas conseguimos sempre. Mas também houve anos em que chegámos às provas europeias. Portanto, um ano podia ser lutar para não descer, outro ano podia ser para lutar para as provas europeias. Dependia muito também do plantel que o Sporting Braga tinha e das condições financeiras, que eram muito difíceis naqueles momentos. Agora, as condições financeiras são outras, há outros apoios, há outros patrocínios. O jogador hoje em dia também é muito mais publicitado pelos empresários, tem muitas mais soluções que não havia há uns anos atrás. Felizmente eu acabei por fazer, na minha opinião, uma excelente carreira, porque dei o que tinha e quem dá o que tem não é mais obrigado.
E a palavra estabilidade é talvez o que melhor define, se compararmos esses anos em que jogou no Sporting de Braga e a atualidade. Acha que a estabilidade é o ponto fulcral, também como presidente, o António Salvador, já há bastante tempo no clube, esse aumento de investimento?
Eu passei as duas fases. Eu estive antes de António Salvador e depois de António Salvador. Basta dizer que eu fui o primeiro capitão do António Salvador. Eu acabei a carreira em 2004-2005. O António Salvador entrou em 2003, se não me engano, no final da época de 2003. Portanto, ainda teve 2 anos com o António Salvador, 2 ou 3 anos. E, portanto, foi aí a mudança de tudo neste momento. O Sporting Braga começou a crescer. Como já disse, como muitos outros clubes, também as condições nos outros clubes que tinham não têm nada a ver com o que tem agora. O Sporting Braga também, nesse aspecto, também cresceu muito. E agora há que manter. Eu já disse hoje que estes 100 anos, a cereja no topo do bolo era o Sporting Braga conquistar a Taça da Liga. Vamos ver o que é que se vai passar. Espero sinceramente que o consiga, como ex-atleta e sócio do Sporting Braga.
O Barroso, sendo natural de Braga, acompanhou desde cedo a vontade e a ambição de as crianças e jovens chegarem à equipa principal. Como se sabe, na altura era assim, hoje também é, embora haja outras condições para a formação, mas a maior parte dos atletas não consegue chegar à equipa principal e muito menos ter o brilhantismo que o Barroso teve no Sporting Braga. Portanto, sente-se de alguma forma um privilegiado, embora com mérito, naturalmente, por ter conseguido chegar e ter assumido esse estatuto?
Eu, quando fui para o Sporting Braga com 13 anos, comecei a jogar e sem dúvida nenhuma que o meu grande objetivo era chegar à equipa principal. Eu já disse isso publicamente em várias entrevistas. Eu tanto jogava como trabalhava e estudava, já com essa idade. Comecei a trabalhar muito cedo e era o objetivo chegar à equipa principal do Sporting Braga. Comecei nos anunciados e depois andei para a equipa B. Sou principal, foi emprestado, regressei, sempre a partir muita pedra, como se costuma dizer, com muito sacrifício, momentos difíceis, mas sempre dando o meu melhor para ajudar o clube, isso ninguém tem dúvida, e é notório o carinho e o respeito que todas as pessoas de Braga e não só têm por mim.
Ainda sente esse carinho na rua, até pelas pessoas mais jovens, porque as gerações naturalmente vão passando, mas existe sempre os avós que contam aos netos, aos filhos. Sinto que há essa relação e também por isso ainda é hoje reconhecido na rua.
Sem dúvida. As minhas filhas às vezes até dizem que, papai, tu ainda jogas, parece que ainda jogas. É sinal do reconhecimento. É claro que os pais depois aos miúdos dizem é este ou aquele, Claro que se calhar os miúdos recordam-se mais dos jogadores dos últimos 15 anos, que a juventude lembra-se mais das pessoas recentes, mas as pessoas dos 20 anos para cima recordam-se, muitas delas recordam-se perfeitamente, e portanto em qualquer sítio que vou, o carinho é enorme, o respeito por mim é enorme, como eu tenho por todos os sócios do Sporting Braga, um enorme respeito porque sempre me acarinharam nos anos. O Sporting Braga sempre me deu tudo, mas eu também dei tudo ao Sporting Braga, e isso é recíproco, e as pessoas reconhecem o que eu fiz pelo Sporting Braga em várias etapas da vida do clube, e já falei várias vezes dessas situações. As pessoas sabem o que eu fiz pelo clube de facto, e por isso reconhecem muito que eu fiz pelo clube.
O Barroso foi uma vez internacional em 1995. Que relevo teve a sua prestação, sobretudo no Sporting Braga, para que atingisse esse patamar?
Eu às vezes disse que ainda me dá mais valor ao que eu conquistei, não é? Porque eu fui internacional no Sporting Braga, que na altura chamava o Braguinha, de uma maneira carinhosa, porque chamava o Braguinha porque era o Braguinha onde não havia, era um grande clube na mesma, o Sporting Braga, porque já na altura toda a gente queria vir para o Sporting Braga, mas era o Braguinha porque não, em termos de condições financeiras, não tinha grandes condições para contratar jogadores de grande nível, né? E ficou com o Braguinha. E eu fui internacional na equipa do Braguinha, no Sporting Braga. Eu estive no Futebol Clube do Porto 2 anos, conquistei 2 títulos, uma taça e uma supertaça, foi várias vezes à seleção e nunca joguei. Quer dizer, eu fui internacional para uma equipa do Sporting Braga, onde as dificuldades eram muitas. Portanto, isso eu penso que denota o valor que e o que eu fui já na altura, que foi muito gratificante. Eu tinha um sonho de ser jogador do Sporting Braga, era o meu sonho. Nunca sonhei, sinceramente, já o disse, sinceramente, nunca sonhei em chegar à seleção nacional lá. Nunca fui internacional pelas camadas jovens, só fui internacional lá. Não sonhava, mas e portanto, os meus sonhos foram muito acima do que eu imaginava. O meu sonho, de facto, era jogar no Sporting, na equipa principal do Sporting Gostado, e depois com o meu trabalho e com a ajuda de muita gente também do Sporting Braga, porque uma pessoa também não consegue as coisas sozinha, os treinadores, os diretores, o público foi essencial também na minha carreira, sempre me acarinhou ao longo dos anos, e como já disse, eu noto isso no dia-a-dia ainda hoje, e portanto só tenho que estar grato ao Sporting Braga pelo que fez por mim, na minha vida, nestes tempos que eu lá estive.
Olhando para a atualidade, sabemos que o Barroso foi um médio centro. Olhando para o plantel atual, há algum jogador que tenha características semelhantes às suas, que tinha quando era jogador? Consegue encontrar algum jogador, algum paralelismo nesse sentido?
Uma coisa eu digo, ao longo dos anos foi dizendo que, e digo, e com orgulho, todos os jogadores podem ter dado tanto como eu, mas se calhar mais não deram do que eu dei ao Sporting Braga. Isso eu garanto. Tenho jogadores de grande qualidade, podem ser melhores, podem ser piores. Isso não, o que eu sei é que o Sporting Braga, para mim, os jogadores do Sporting Braga são sempre grandes jogadores. Portanto, não diferencio ninguém. O que eu quero, e já o digo sempre publicamente, quero é que os jogadores do Sporting Braga deem-se o máximo quando vestem a camisola, porque é isso que a massa associativa exige. Agora, se vai ganhar ou não, já é outra coisa, já é outro problema. Mas se derem o máximo, penso que as pessoas ficam contentes e portanto, ficam todas contentes com os jogadores se derem o máximo e roubar a camisola e o símbolo que vestem ao peito.
Para terminarmos, Barroso, gostava que desse um exemplo de um momento marcante que viveu ao serviço do Sporting de Braga, um ou mais, se há algum momento que eleja como o principal ao serviço do Sporting de Braga.
Chegar às provas europeias foi um momento marcante, mas para mim o momento marcante foi em 2002-2003, que vínhamos de uma época muito difícil, estava numa época muito difícil, basta ver que nesse ano, eu lembro perfeitamente, jogava o Nené, o Paulo Jorge, o Abiadum, o Sansão, que eram os 2 nigerianos, o Nuno Rocha. A equipa de Sporting Braga nesse ano na Primeira Liga, a metade da equipa era da equipa B. E era uma equipa com muitas dificuldades, tinha muitas dificuldades na altura, mas demos sempre uma boa resposta. E lembro-me que nesse ano depois foi quando o António Salvador estávamos a lutar para não descer a 5 jornadas do fim, e o momento que eu registro foi quando fomos a Setúbal jogar nesse jogo, faltavam 4 ou 5 jornadas para o fim, estávamos em Setúbal, estávamos a perder 2-0, e nesse jogo, a José Ferreira meteu-me no banco em Setúbal. O Setúbal, se não ganhasse, descia de divisão, nós tínhamos que pelo menos pontuar numa altura difícil, e o que é certo é que o jogo estava a correr muito mal, estávamos a perder 2-0, já era um bom resultado na altura, o que estava acontecendo no jogo, e eu acho um momento marcante, porque eu entrei naquela altura com tanta vontade de ajudar o meu clube, nos últimos 15 minutos entrei e acabei por fazer 2 golos, de um de penalti e outro de um gol de fora da área, que damos o empate aos 88 minutos, e o Setúbal desceu de divisão e o Sporting Braga praticamente carimbou a presença na Primeira Liga, o que era muito difícil, não é? Eu digo esse momento marcando porque tirou o Sporting Braga do fogo, e agora que não é fácil marcar, entrar e a 10 ou 15 minutos do fim marcar 2 golos, vai ser difícil, e penso que aí foi um momento marcado na minha carreira, e mais marcado ainda, que foi o melhor marcador do Sporting Braga nesse ano, com 2 ou 3 golos, foi o melhor marcador do Sporting Braga. A dificuldade que era o médio defensivo ser o melhor marcador do Sporting Braga, e está lá na história, Barroso em 2002 e 2003 foi o melhor marcador do Sporting Braga, portanto, eu que era um jogador de uma média de 7 ou 8 golos por ano, nesse ano tive que fazer 12 ou 13 e golos que valiam pontos, portanto era sempre uma luta muito, muito difícil. E depois desse jogo que empatámos com o Setúbal, jogámos em casa com o Futebol Clube do Porto, que foi à final da Liga Europa, e eu também marquei 1-0 de fora da área, empatámos 1-1 e aí o Sporting Braga carimbou de facto a permanência na Primeira Liga. E foi também uma alegria enorme, porque as dificuldades eram muitas, de facto, que quem está com 3 e 4 meses guardados em entradas é complicado, com famílias e tudo, e foi uma alegria enorme, e o Sporting Braga, a partir daí, começou a crescer, como o que vemos hoje, portanto, é difícil explicar, mas eu às vezes digo na brincadeira aos amigos que um jogador bom de agora, não sei o que é que faria numa equipa com tantas dificuldades, naquele tempo não era fácil, de facto é muito mais fácil trabalhar com boas equipas do que equipas com mais dificuldades.
Barroso, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Ouvimos um antigo médio do clube, antigo capitão da equipa de futebol profissional, uma das figuras do passado da equipa de futebol do Sporting de Braga, e é desta forma que chegamos ao fim do Rumo Desportivo especial 100 anos do Sporting de Braga. Voltamos na próxima semana para continuar a falar de desporto na região do Minho. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.